compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Parolando!
You got a nerd mail.
E para mais um Parolando a respeito do episódio 74, famosos fazendo dublagens, eu trouxe aqui um dos participantes deste sensacional cast, que é o nosso querido Sidão Oliveira, ouvinte que participou deste episódio. Ei, Sidão.
Ei, Nerdmaster, tô de volta para comentar aí os comentários e os e-mails.
Sim. Tudo tranquilo?
Tudo certinho.
Beleza, meu querido. Vamos dar uma lida no que foi falado do cast?
Com certeza, vamos lá.
Beleza, então, antes da gente falar sobre os comentários propriamente dito, vamos fazer aqueles nossos recadinhos de praxe. Querido Sidão, você como um fiel ouvinte do Paranerdia, saberia dizer aos nossos ouvintes de feed do iTunes e do MegabogaCast qual seria o site do Paranerdia?
Claro, pessoal do feed que não costuma acessar, né? O paranerdia.com.br é o site do Paranerdia, onde tem lá podcast e muito mais coisas.
Sim, muito bom, muito bom. E se o cidadão quiser nos mandar um e-mail, Sidão, como faz?
Facílimo, paranerdia@paranerdia.com.br.
Sim, ou então a pessoa que já tiver acessado o link está lá no site, não precisa nem sair para ir pro seu e-mail, pode aproveitar o ícone de cartinha que tem no canto superior direito da tela do Paranerdia, que é o formulário de envio de e-mails. Digita lá tudo que você quiser e manda, que você ainda tem essa facilidade.
É, e ali junto tem atalhos para todas as redes sociais
do Paranerdia. Todas. Falando nelas, qual seria o Twitter do Paranerdia, Sidão?
@Paranerdia.
E o Cara Livro, Facebook?
facebook.com/Paranerdia.
Muito bem. A comunidade no Paranerdia no Google Plus, que era um endereço inimaginável, agora está mais curtinha, é o gplus.to/Paranerdia. E sabias que o Paranerdia tem DeviantArt, Sidão?
Eu tava dando uma olhada esses dias e tem bastante coisa legal lá.
Inclusive um Nerdmaster desenhado por sua pessoa.
Há muito tempo atrás, numa galáxia muito
distante. É, mas continua no meu coração e na galeria do DeviantArt do Paranerdia, que fica no paranerdia.deviantart.com. Todas as ilustrações, inclusive agora, a partir de agora, já vai ter as ilustrações das vitrines do seu Vitor Hugo Mota. Também estarão presentes na galeria lá do Paranerdia. Falando nisso, Sidão, tu, que és um bom ilustrador, inclusive, dê sua opinião a respeito da vitrine do senhor Vitor Hugo Mota.
Sensacional, totalmente excelente, cara. Um trabalho bastante completo, bastante complexo, diversas partes, vários níveis e muito bom, muito bom.
Muito bom. Sidão está aqui, inclusive, para não me deixar mentir sozinho, que ele ganhou um agrado de Vitor Hugo, o seu próprio núcleo, né? A parte exclusiva de sua ilustração. E o que você achou? Ele te desenhou direitinho?
Sim. O detalhe do jeito da barba, o tipo do óculos, bastante parecido.
Muito bom. Está de parabéns, Vitor.
E as referências, muito
boas. Muito bom, muito bom, muito bom. E, Sidão, eu estive andando pela podosfera fora. Queridos amigos me convidaram para podcasts. Um primeiro deles que eu participei, saiu recentemente, foi o Baderna Cast número 94, de um filme que, inclusive, nós comentamos no cast, que foi o Detona Ralph, né? Muito bom. A gente falou praticamente sobre o filme, né? A gente deu uma esmiuçada geral sobre o filme. Chegamos a comentar um pouquinho também sobre a parte da dublagem e tal coisa. Se você quiser ver quais foram as nossas opiniões a respeito desse filme, link no post aqui nos links relacionados. Um outro cast em que eu participei também, querido Sidão, foi o CaminoCast 19. Faz ideia do que seja esse CaminoCast?
Não faço ideia, mas tem potencial pelo tema que você participou.
O CaminoCast, ele faz parte de um site chamado CastWars.com, em que eles têm muito material sobre o universo expandido de Guerra nas Estrelas.
Ah, bacana. Esse que você participou é o Spaceballs, né?
Sim, eu fiz justamente um sobre o filme SOS Tem um Louco Solto no Espaço, também conhecido vulgarmente como Spaceballs.
Excelente.
Que é uma das melhores paródias de Guerra nas Estrelas, cara, no universo, cara.
Capacete gigante lá dos...
Sinceramente, né? Eu não tenho nada contra o pessoal da Família da Pesada, que eu sei que eles têm uns 3 ou 4 filmes longa-metragens também de paródia de Guerra nas Estrelas. Cara, mas eles não chegam nem no chinelo do SOS Tão Louco Solto no Espaço, cara. O Mel Brooks é um gênio quando você faz paródia, cara.
Não tá lá à toa, né?
É muito sensacional. E se você quiser saber o quanto eu sou fã deste filme, SOS Tem um Louco Solto no Espaço, visite o CaminoCast número 19, link também aqui no post. E uma última brincadeirinha que estive eu pela internet, senhor querido Sidão, é nada mais nada menos do que o nosso cast, no qual eu fiz o nosso top 10 musical Nerdmaster. Olha que beleza.
Ah, especial Nerdmaster?
Sim, a galera do nosso cast me chamou lá para que eu contasse quais seriam as minhas 10 músicas favoritas.
Ah, que bacana.
Eu coloquei lá 5 músicas brasileiras galhofas, coisas tipo Mamonas Assassinas e Doutor Silvana, só para tu ter uma ideia.
Muito bom, muito bom.
E 5 músicas internacionais que eu adoro cantar a plenos pulmões, como por exemplo Queen e Gorillaz.
Gorillaz, muito bom, gosto muito de Gorillaz.
Se vocês quiserem saber quais foram as 10 músicas que eu escolhi nesse top 10 musical, fazer o favor de clicar no link que está aqui no post. Muito bem. Bom, Sidão, tivemos bastante comentários neste episódio do Paranerdia. Foi realmente um episódio com bastante feedback dos ouvintes. Tivemos, antes dos comentários dos ouvintes propriamente dito, tivemos uma errata. Nosso querido amigo Vitor Hugo Mota, ele disse que a Cláudia Rodrigues, ela dublou a personagem interpretada pela Rosiane Barr. No cast ele disse que era Demi Moore, que tinha feito a vaca gorda do...
A vaca,
nem que a vacatuça, exato, nem que a vacatuça. A Demi Moore, na verdade, inclusive nas palavras do próprio Garcia Júnior, que ela tem voz de caminhoneiro, ela fez a Cigana Esmeralda no Corcunda de Notre Dame. O que pra gente no Brasil não faz diferença nenhuma, que não teve nenhum famoso no Corcunda de Notre Dame. Foi tudo dublador profissa, e eu inclusive adoro o Corcunda de Notre Dame por causa disso.
Muito bom, muito bom.
Mas quem fez um primeiro comentário entre os ouvintes do Paranerdia, querido Sidão?
Então, foi Leonardo Carnelos.
E o que que ele nos disse?
Caro Nerdmaster, parabéns, esse programa ficou bem bacana. Entre as péssimas dublagens de famosos, eu destaco a atuação de Reinaldo Giannichini em Robôs.
Eu diria até mais, é a péssima atuação do Giannichini, porque o Giannichini realmente foi uma tragédia no Robôs, cara. Porra, horrível, cara. Tu já ouviu esta tragédia do Giannichini no Robôs?
O Robôs foi uma tentativa da Fox de ir atrás do Carros, não foi uma coisa parecida?
Não, ela foi bem anterior ao Carros. Foi anterior ao Carros, mas foi um. O filme é até bacaninha. Mas essa do... Porra, a voz do Giannichini tá horrível! Meu cara, tá medonho.
Já não é um ator de alta linha.
O cara que me surpreendeu nessa do Carros foi aquele cara que fez, tu lembra o cara que fez o rei Dom João VI naquela seriado do Quinto dos Infernos?
Sim, é Luiz alguma coisa. Ele fez lá o
cara fazia, Tropa de Elite 2. Ele ficava fazendo, meu querido...
É, isso era a escolinha do professor Raimundo, era policial, né?
Isso. Aí esse cara fez um dos robôs também, que por acaso no original é o Robbie Williams, cara. Imagina ele tentando fazer uma dublagem na loucura que é a dublagem do Robbie Williams, né?
Mas ele é bom,
né? Mandou bem. Não, ele mandou bem, mandou.
É versátil com voz.
Mandou bem, mandou muito bem. Mas vamos lá, segue lá o que mais o Carnelos nos disse.
Ele disse que é marcante como a dublagem no Brasil vai aos poucos perdendo o péssimo estigma dos anos 80. E vai ganhando mercado e qualidade. Agora, péssimo estigma, não sei de onde realmente ele tirou.
Sei de onde ele tirou essa história de péssimo estigma. Acho que os anos 80 foram um dos melhores anos da dublagem, né?
É, você tinha alguma deficiência em produção, aquelas vozes com eco e tudo sim, mais, mas era muito bom.
Realmente, tinha alguma coisa no quesito qualidade.
É, mas é deficiência de equipamento mesmo, de tecnologia.
Sim, que mais?
E ele disse que sabe que focamos na dublagem das animações, mas que escolhe ver filmes dublados nem sempre é um analfabeto funcional. Às vezes não tem opção, como, por exemplo, ter problema na vista.
Sim, né? sim. Eu conheço muita gente que tem problemas de visão, não necessariamente cego, mas altos graus de miopia e tal e coisa, o cara precisa ouvir dublado, porque tem como ficar lendo legenda.
Eu mesmo não consigo ler legenda se eu tiver uma distância da televisão, tipo, da minha televisão até minha cama, já não consigo ler. Preciso assistir dublado.
Bom, viu, olha aí. Não é o caso, não tô dizendo que o Sidão seja um quatro olhos fundo de garrafa, mas temos aí, olha aí, um depoimento de um cidadão que não tem como ler legenda assim com tanta capacidade.
É, na verdade eu tenho um olho muito mais problemático do que o outro.
Entendo. Eu, felizmente, tenho... A minha miopia tá no mesmo grau nos dois casos. E muito obrigado, Leonardo, pelo seu comentário. O próximo comentarista foi o nosso querido Márcio Neves Machado. Ele vive comentando aqui no Paranerd. Ele diz o seguinte: um comentário antes que eu me esqueça, porque eu ainda estou ouvindo. Quem dublou a Ellie nos filmes da Era do Gelo foi a Cláudia Jimenez e não a Rose Campos, só pra constar. É, a gente falou que foi a Rose Campos porque ela até tinha porte pra ser uma mamute, né? Uma mamusca, né, Sidão? A gente lembrou que tinha uma mamusca.
É, ela tem realmente um porte da Cláudia Jimenez também.
Ah, a Cláudia Jimenez também não tem, não dá pra negar que ela também tem um porte pra ser mamute, né? Então tá bem servida de qualquer maneira. Mas só que ele continuou depois desse comentário a respeito da Cláudia Jimenez. Ele disse o seguinte: agora que já terminei de ouvir, lembrei de comentar, vamos deixar as minhas opiniões. Sobre a dublagem do Big Bang Theory, o que foi comentado, ela até que não é tão ruim. É estranho no início, mas depois que você se acostuma, vai de boa. Os dois únicos pecados mesmo, que não consigo perdoar, são dublarem a música da abertura, que ficou simplesmente horrível, eu concordo. Cara, a música de abertura dublada...
O som da voz fica mudando, eu não sei se foram várias pessoas cantando. Realmente,
cara, é horrível. A música de Big Bang Theory é The History of Everything, em inglês. Qualquer outra não serve. Tanto que é esta que eu uso na abertura e no encerramento do Paranerd. Ora, bolas. E o dublador do Leonard, que não tem aquela voz naturalmente, se tenta imitar a voz original do ator. Só que ao invés de ficar uma voz estridente como a dele, ficou infantiloide, matando a credibilidade do trabalho. Cara, é a dublagem que eu mais odeio. Dos personagens do Big Bang, a que eu mais odeio, Leandro, o Leonard parece um adolescente retardado, cara.
Mas a do Raj não fica falando assim.
Cara, é que ele fala pouco, então incomoda menos, né?
Justamente eu tava assistindo dia de fones, e foi dublado inclusive as cochichas que ele dá no ouvido do Howard.
Sim.
Se você ouvir de fones e bastante alto, você consegue escutar ele falando.
Cara, é triste. É só isso que eu tenho a dizer, triste.
Não me incomoda tanto. Realmente você acostuma depois. A escalação talvez não tenha sido a mais feliz, mas depois você acostuma.
Tá, certo. Mas continuando aqui o comentário do Márcio, sobre famosos que mandaram bem, concordo com quase todos aí da lista. Indico mais um, o Daniel de Oliveira, que dublou o Galinho Chicken Little e o Mano no Happy Feet. Realmente, cara, o Daniel de Oliveira no Galinho Chicken Little. Tem uma frase, cara, no Galinho Chicken Little, cara, que eu morro de dar risada sempre que ele fala que tal. Eles estão discutindo tal e coisa. Mas, Galinho Chicken Little, o que você está fazendo? Qual é o problema, tá? A pergunta? Qual é a pergunta? Cara, é muito louco, cara.
O Daniel de Oliveira é o Cazuza no filme, né?
Sim, é o Cazuza, no filme Cazuza. Sim, é o mesmo ator, cara.
Ele é bom.
E ele mandou bem também no Mano, no Happy Feet. Agora, no Happy Feet, que inclusive a minha opinião é a mesma opinião do Márcio Neves, o outro que mandou muito bem no Rap Fit foi o Sidney Magal. Cara, o Sidney Magal no Rap Fit é bizarramente bom.
Ah, mas não tem uma coisa que o Magal não põe a mão que não fique bom, cara. Não é nem porque ele é bom de fato, mas é o carisma do cara, sabe?
É que ele é tão ruim, mas tão ruim que dá a volta e fica bom.
Ele cara, tem uma impostação de voz forçada.
Ele tem uma impostação. Ele é um canastrão, cara. Ele tem uma voz de canastraço, cara. Que é, não é a voz dele normal. É a voz. Ele imposta a voz, mas ele imposta de um jeito. Que cara, é impossível você não dar risada. No Happy Feet, o personagem que o Magal faz, que é uma espécie de pinguim místico, um pinguim que prevê um profeta, tal e coisa, ele é o Robin Williams, de novo. Olha, nossa, o Robin, cara, vai gostar do Robin Williams assim na ponte que partiu.
É bom, né, cara?
Mas tá bom. E o Magal, nessa participação que ele fez em cima do Robin Williams, ele cagou pro Robin Williams. Ele ignorou o que o Robin Williams fez, porque aquilo ali é o Magal, aquilo não é o Robin Williams.
Eles, inclusive, têm regiões de voz completamente diferentes, né?
Completamente diferente. O cara, eu tava. O Magal ficou tão Magal. Vocês lembram, que eu reclamei disso da Cláudia Rodrigues no, na Vaca Tussa?
É, na verdade, a sua consideração foi que os famosos fossem menos eles mesmos, né?
Exato, mas que a Cláudia Rodrigues, o que ela ficou muito Cláudia Rodrigues na vaca dela e eu não gostei, o Magal ter ficado muito Magal foi perfeito.
É que o Magal já é um personagem, né, cara? É
claro,
cara. Espero que seja, né?
Eu tava sentindo a vontade de saber que horas que ele ia começar a cantar Sandra Rosa Madalena. Happy Feet, cara.
Eu lembrei agora dele dando aula na escolinha do Magal que tinha.
Porra, não, cara. Não. Não, essas escolinhas. Não vou fazer um podcast com o Paranerd qualquer dia com essas imitações da escolinha do professor Raimundo, cara. Ninguém merece. Ah, vamos lá, vamos continuar. Continuou sendo ele mesmo, né? Palavras do Márcio, né? Continuou sendo ele mesmo, o Magal, mas casou tão bem com o personagem que o resultado foi sensacional. Eu concordo em 110% com o que ele falou. E sobre famosos que mandaram mal, bem, quase todo o resto dos que foram citados como bons dos dubladores, né? Fábio Assunção, Malu Mader, pessoal do Pânico, Pedro Bial, e a lista falou, onde é que o Pedro Bial dublou alguma coisa?
Pedro Bial foi aquela bartender feiosa no Shrek 2, se não me engano.
Ah, é verdade, cara, que é a irmã feia, né?
Isso. Mas eu achei legal porque ele fez um vozeirão, sei lá, ele fez uma voz grossa que casou aí e ele falou uma frase.
Eu não percebi que era o Bial, não.
É, ele falou uma frase também só, uma coisa parecida no meio de uma música.
Deixa pra lá.
Fábio Assunção me incomodou num nível absurdo, cara.
Não, Fábio Assunção no Dinossauros. Pombas! Cacetas! Tava... Não, credo.
Ele tava tão potencializado que ele parecia um imitador de Fábio Assunção.
É, né? É. Bom, era isso que eu tinha pra comentar. Bom assunto e boa discussão. Abraços a todos e desejo uma vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. Olha, muito bem. E Sidão, me diga lá, quem foi o próximo comentarista?
É Sidão Oliveira.
Oh, e o que que esta nobre criatura falou?
O rapaz se surpreendeu com as lembranças de Mamusca e de Neuza. Pediu pra que a memória dos comentaristas do Paranerd fossem preservados.
Muito bom.
E adicionou que tem a impressão de que o protagonista humano do filme Rio foi o Rodrigo Santoro também.
Sim, foi o Dr. Túlio, né, que é aquele ornitólogo. É o Rodrigo Santoro. E o mais interessante é que ele é o Rodrigo Santoro no original também.
É.
O original é ele, e ele, quando veio pro Brasil, obviamente, ele se regravou-se a si mesmo duas vezes.
Que deu certo, porque não era ele também, porque a menina do Mercenários, como chama?
Zé
Tia.
Isso, Zé Tia.
Ficou pavoroso aquilo, cara.
Cara, é engraçado como é que a Gisele Thier, na dublagem brasileira do Mercenários, parece uma pessoa dublada.
E ficou canastrona, hein?
Ficou, cara. Que porra, ela esqueceu quais foram as cenas que ela fez? Que porra?
Ah, aquele filme é uma peça a ser preservada pra eternidade.
É, só tem uma coisa pra dizer. Não tem mais nada pra dizer sobre isso. O próximo comentário é do nosso queridíssimo amigo Radoc Lobo, e ele nos mandou o seguinte: a dublagem de Portugal é sim a mais engraçada do mundo. Eu concordo.
Nunca vi nada.
Ora pois. Cara, eu vi recentemente o Blu-ray do Monstros vs Alienígenas. Tu lembra dessa animação?
Sim, eu tenho aqui.
O Blu-ray nacional tem a dublagem português de Brasil e tem a dublagem português de Portugal. Cara, se tu quiser rir muito, mas rir muito, rir de cair no chão, assista Monstros e Alienígenas com Português de Portugal, cara. Você vai cair no chão de tanto dar risada, cara, com a dublagem ora pois dos lusitanos, cara. É uma coisa de louco, mano. Vamos lá, continuando. Assista um gameplay do God of War 3 em Português de Portugal. Não, não. Não assistam.
Não. Vou fazer sofrer.
Não, eu não assisto gameplay de God of War 3 em Português de Portugal porque eu ainda tenho admiração pelo Kratos. Eu não quero perder o pouco de admiração que eu tenho pelo Kratos. Eu tenho certeza que se eu ouvir um gameplay de Português de Portugal do God of War, eu vou perder completamente o respeito pelo Kratos.
Vai começar a perceber que ele usa saia.
Ah, né? O próprio Haddock falou, o Kratos perde metade da raiva na voz e algumas cenas dá até vontade de rir, como se já não desse, né? Como se já não desse vontade de rir, o cara fala, até no inglês tu dá risada, cara.
Imagina dublando ele, é um Carlos Juarez, né?
É, bom, eu não me importo de chamarem um famoso para dublar, mas um grande problema quando o famoso não está querendo fazer um personagem e quer ser ele mesmo no desenho. Luciano Huck, principalmente quando a pessoa nem se dá o trabalho de mudar a própria voz. Luciano Huck, e esse negócio de escolher dublador pela aparência só funciona quando o desenho está sendo feito e ainda pode ser alterado antes da finalização. Quando está tudo pronto, só precisa alterar a voz, não precisa ser parecido, e sem ter uma voz combine, eu cansei de falar Luciano Huck.
Porque se fosse parecido, o Glenn Briggs
ele só é parecido, Stock, né? Ele não é parecido nem com o nariz, cara, só tem piada de nariz, e nem o nariz é parecido de verdade, né, mas vai lá, dane-se. Filmes da Disney não precisam de famosos pra chamar público, fato, pois a marca Disney é muito forte por si só, e até hoje eu nunca vi ninguém dizer, só vou ver o filme porque é fulano do Blanc. Nunca vi certeza, isso também. Cara. Nunca.
Isso, essa história de que fulano X ou fulano Y chama público, cara, isso é
lento. Tá, cascata. Não tá mesmo, cara.
Você
não...
coloca ele no cartaz, bom, mas ele não faz
nada. E quem nos mandou o próximo comentário, Sidão?
Bruno Gunter, do Podtrash.
Adoro esse garoto.
Ô, oh, rapaz, ele pergunta... Nerdmaster, quando vou gravar um Paranerdia de novo? Tô com saudade, meu rei. E antes que eu me esqueça... Uhul.
Eu vou deixar registrado aqui, neste, que eu estava procurando este puto na lista de minhas pessoas online para gravar com ele este Parolando. Então ele não gravou porque ele não estava online na hora que eu o procurei. Pronto, falei.
Então a oportunidade foi passada.
É, mas ainda haveram outras oportunidades.
Com certeza. Com
Paranerdia, com ele que eu adoro fazer Paranerdia com aquele puto e com o irmão dele também. Tá bom.
É sensacional.
Bom, o próximo comentarista é o Seiji, e ele nos mandou o seguinte. Alô, Nerdmaster. Alô, Seiji. Diga alô para o menino, Sidão.
Alô, Seiji.
Muito bem. Mais um cast muito bom. Muito obrigado. Sobre filmes, eu realmente não me importo de assistir os dublados. Contudo, se eu tiver a opção de assistir entre dublado ou legendado, prefiro ver os legendados. Agora, se o filme for animado... Eu faço questão de ver a versão dublada, porque acho que consigo me divertir mais com o filme. Apesar de que tem algumas dublagens que são sofríveis. Cara, eu mesmo discuti isso com o Seiji, com mais uns dois ou três outros comentaristas desse episódio. Eu não tenho problema nenhum com o filme dublado, muito pelo contrário. Inclusive eu fiz um Paranerd em que a gente conversou se era melhor assistir filmes dublados ou filmes legendados.
E filmes ruins que a dublagem salva também tem um Paranerd.
Também, tem outro também. Todos esses vão estar nos links lá relacionados daqui do Paranerdia. O filme dublado, qual é a vantagem que a gente tem em assistir o filme dublado? Você fica 100% prestando atenção na tela.
E no que acontece, detalhes, história.
No filme legendado, tem inclusive uma imagenzinha de Facebook que andou rolando no meu Facebook, que eu adorei. O cara, quando tá no legendado, ele fica fazendo cinco a cabeça, né? Porque ele olha pra tela, olha pra legenda. Olha pra tela, olha pra legenda. Olha pra tela, olha pra legenda. E é assim, não adianta. Vocês me dizerem que não fica, a legenda não chama tanta atenção, que a pessoa consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, eu não,
não
consigo.
Não, não dá.
Parabéns para vocês, que eu não consigo.
Não, eu leio rápido, porque não sei o que. Não, se você ler rápido, você não consegue... entrar naquilo, naquele texto, que seria rápido, sabe?
Sim, 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 sim. Claro que se a pessoa tiver um domínio bom inglês, não, tiver um domínio bom da língua inglesa, falada, ele pode assistir sem a legenda, e aí fique no original. Muito bem, muito obrigado, parabéns.
Mas eu ainda acho que sacrifica a imersão um pouquinho.
Não sei, vai depender do nível de conhecimento que a pessoa tem do inglês e do domínio que a pessoa tem no inglês. Mas aí é outro papo que não convém agora. Continuando aqui o comentário de Seiji. De dublagem ruim, eu realmente não gostei em Detona Ralph da dublagem feita pela Mary Moon, que achei muito estranha. Ok, sua opinião. Eu respeito, não concordo, mas respeito. Em contrapartida, de dublagem boa, eu gostei muito da feita pelo Chico Anísio em Up! Altas Aventuras, mesmo o velho Chico tendo sofrido um pouco nas mãos do filho Niso Neto. Aí eu corrigi o Seidi, que não foi o Niso Neto que fez o Chico sofrer. O Niso Neto era dublador igual o Chico. Quem...
O Doug, né?
É, quem dirigiu a dublagem do Up! Foi o Garcia Júnior. E o Garcia Júnior deu... sentou o couro no Chico Anísio.
Várias puxões de orelha.
Porra, o Niso Neto se caía no chão de dar risada de ver o pai sofrendo as agruras que ele sofreu, porque o Garcia Júnior, como diretor de dublagem, ele é bastante
minucioso,
rigoroso, até diria, porque não é à toa que ele foi por muito tempo o chefe do setor de dubladores profissionais da Disney.
Sim.
Porra. É o
cargo merecido.
É o Disney Characters Group, cara. É o grupo de pessoas contratadas para serem personagens da Disney. Ponto. Pombas. Bom, e abraços, e é isso. Então, um abraço para você também, Seiji. Muito obrigado pelo seu comentário. E o próximo comentarista é meu vovozinho querido Nerdandertal. E o que que este velho sem vergonha nos falou, Sidão?
Ele disse: episódio divertidíssimo. Primeiro, por nos fazer viajar um pouco, lembrando de tantos filmes. E em segundo, porque a galera estava com a corda toda. Acho que foi o episódio com mais truques do Paraná.
Com certeza foi o episódio que eu mais usei o rimshot.
Rimshot.
Eu nunca usei, acho que foram 8 rimshots no episódio, a maioria por culpa do Vitor. Mas é o trabalho dele.
Ele fazia umas entradas muito legais.
Porra, não, é sensacional. Mas eu acho que eu usei, sei lá, nem lembro, cara. Mas eu sei que eu usei toda hora. Tinha uma faixa de áudio na edição.
Só de rissote.
Eu boto uma imagem, cara. Tinha uma faixa de edição só pros Tuduchi. Só pros rissote. Era uma faixa só pros rissotes, cara. Tá muito pouco isso, cara. Mas tá bom. O que mais que o Nelson mandou?
Ele continua. Como já comentei em outro episódio, gosto muito de filmes dublados porque posso prestar mais atenção às interpretações dos atores e às imagens. Porém, é claro que tem dublagens sofridas de alguns personagens, mas no todo, os demais dubladores e as excelentes direções superam esse problema.
Ele não, eu não queria jogar isso na mesa agora, não, mas é, na verdade, ele não assiste mais filme legendado porque ele não consegue mais enxergar a legenda. Velhinho, né? Tadinho. Ele já não tem uma visão muito boa, então... Mas... Tá bom, velhinho tem mais que assistir dublado mesmo.
Aquela legenda do cinema branco.
É. Que mais?
Eu até agora não consegui entender a razão financeira de colocarem famosos nas dublagens. Das pessoas que conheço, que gostam de cinema, nunca ouvi uma sequer dizer que ia assistir um filme por causa de fulano ou beltrano que ia fazer uma dublagem. Acho uma grande furada dos produtores e acredito que não traga nenhum aumento de bilheteria.
Cara, eu também não entendo porque eu só fico sabendo que um famoso fez a dublagem quando eu vejo o cartaz do cinema. Isso se eles colocam a cara do famoso, né, no cartaz.
Fora que eles recebem muito mais, né, cara? É. 50, 60 vezes mais do que o dublador, isso sem exageros. E, putz, porque pra colocar a foto no cartaz, sabe? E nem sempre é uma foto legal. Você já viu a foto do Marcos Prota no como chama? O Madagascar?
Sim.
Nossa, aquela... Eu não consigo não ver o Dalu naquela foto.
É horrível. É horrível. E chamaram o Marcos Prota só porque tinha circo na porcaria do desenho, que era o Madagascar 3, né? Dos fugitivos, sei lá das quantas, né? Nesse último. Cara, sinceramente, eu nem vi essa bodega desse
filme. Não sei se é 3, se é 4.
Sei lá, Dani, eu nem vi. Eu nem vi essa porcaria. Eu mal e porcamente vi um.
E o elenco é bom. Tanto o elenco dos protagonistas originais quanto o original é muito bom.
É, sim, 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 sim. Bom, seguindo, ainda tem mais. O que mais o nosso velhinho querido falou?
Ele conclui. Bem, De qualquer forma, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, e acho que dublagem é para dubladores, assim como comentários de podcasts é para comentaristas profissionais, e não para qualquer ALX da vida que aparece por aí.
Ui, chupa, ALX! Cara,
coitado, rapaz.
O coitado do ALX, ele nem conseguiu responder, porque ele tá passando por uns perrengues, ele... Não tá podendo comentar, porque inclusive não teve comentário do LX nesse episódio. Olha que absurdo! Um Paranerdia sem comentários do LX. Estão desfalques, estão um absurdo, estão uma coisa que eu não consigo conceber. E sim, eu adoro o LX, apesar de parecer que não. Mas tá bom, o LX no Twitter falou, porra, Nelson, sacanagem, vovô, eu não merecia isso não, mas tá bom, deixa.
Então já chegou nele o comentário, né?
É, chegou, ele leu o comentário, só não consigo comentar, mas ele leu o comentário. E o último comentário que tivemos neste Paranerdia foi do senhor Domingos Coelho, que é um dos rapazes lá do Camino Cast que eu fiz sobre o SOS Teu Louco Solto no Espaço. Então ouçam, que é um excelente podcast. Ele nos disse o seguinte: excelente episódio. Eu, como imenso fã de dublagem que sou, não poderia deixar de comentar este episódio. Assisti recentemente o filme Enrolados e foi sofrível chegar até o fim com aquela voz do Luciano Huck. O Miotti, como sempre, a enciclopédia da dublagem brasileira. Parabéns a todos que participaram do episódio. Eu também, cara, Miotti, quando participa, eu consigo fazer ele falar muito mais do que no Jurassic Cast. Isso é uma capacidade minha, né, dos Paranerdias, né? Mas tudo bem. Com isso, ficamos por aqui. Sidão, meu querido, muito obrigado por ter primeiro participado do programa. Sua participação, inclusive, foi sensacional. E obrigado agora por participar desta leitura do Parolando. Deixa aí o seu Twitter para a galera encontrar, Lolo.
Primeiramente, eu que agradeço, Nerdmaster, o convite. Estamos aí sempre que precisar, sempre que chamar. No Twitter é só seguir @SidãoOliveira, procurar Sidão Oliveira no Facebook. Procura um rapaz parecido com a ilustração lá do Vitor Mota lá. e é isso aí.
Pensando em trocar meu avatar por aquele Gru que o Vitor desenhou.
Tá sensacional, cara.
Tá muito bom mesmo, cara. E ficamos por aqui. Fiquem agora com o Nerdmaster Recomenda. Vamos lá.
Nerdmaster Recomenda.
E para mais um Nerdmaster Recomenda, eu trouxe aqui dois queridos amigos para falar sobre um dos podcasts mais antigos que eu conheço. Eu já conheço esse há bastante tempo, que é o Lagcast, o podcast mais lagado da Galáxia Perdida. E para falarmos a respeito deste sensacional programa, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que o autor da bagunça, que é o senhor Zaider. E aí, Zaider?
E aí? Eu não sou tão autor assim, tanto eu sou tão autor quanto o Gnu aqui.
Ah, mas é um dos, né? E, como falou bem o Zaida, temos aqui um dos outros autores desta tramóia, que é o senhor Gnu. Olá, Gnu.
Olá, beleza, é?
O terceiro autor só não tá aqui porque tá dormindo.
Tá certo. Sim. Agora me diga lá, Zaider, quanto tempo existe o Lagcast?
Já fazem 3 anos.
Olha, que beleza. E estão em quantos episódios atualmente?
Atualmente estamos com 62 episódios, se não me engano, né?
É, o cast principal, que é o Legcast, 62.
E mais os fraseologias, os Legcasts alternativos e outras coisas do gênero, né?
É, somando tudo, tá com mais de 100.
Ah, sim.
Partes 1 e 2.
Beleza. É. Me diga cá, de quem foi essa ideia de gênio de fazer o Legcast? Pra não dizer outra coisa.
Então, essa história é interessante. Pelo menos eu acho interessante, né? Do jeito que ela foi, que o Legcast nasceu. Ele basicamente nasceu. A história foi assim: a gente teve o antigo Nowload, né? Todo mundo conhece o podcast de games, foi super famosão aqui no Brasil.
Sim. Saudoso e extinto Nowload, que agora virou o Phoenix Down, né?
Ou algum... Não, depende.
Alguns,
depende,
né?
De quem.
Tem o Phoenix Down e tem o Dash no site de jogabilidade.
É, verdade, verdade. Mas continue lá.
Então, a gente tava. Eles fizeram uma gravação ao vivo de um deles, né? Que eles estavam. Abriu pro público poder ouvir também. Eu acho que até participar, talvez. Não lembro agora. Zé, você lembra o número do episódio?
Lembrar o número do episódio, não lembro, não.
Agora eu não lembro, né?
Não. Também não faz falta, não tem importância, o bicho nem existe mais.
É verdade. Aí eles abriram um daqueles sites de áudio, vídeo que tem, a gente entrou, né? Ficou ouvindo gravação, tudo. E depois da gravação, um monte de gente ficou ainda no chat conversando, no chat de texto. E alguns resolveram ligar o microfone e começar a falar besteira.
Que beleza, hein?
E alguns deles foi algum do pessoal do Legcast. Uns dois, três eram do pessoal do Legcast. A gente começou a conversar lá, começou a trocar ideia e jogaram, vamos para o Skype. Aí passa o Skype aqui, passa o Skype lá, fomos pro Skype conversar direitinho e ver quem que nós era, tudo, conhecer. E começou a sair a ideia de, vamos fazer um podcast nosso? Vamos.
Atualmente o Legcast está com quantos participantes?
Então, nós temos no podcast, creio que 7 pessoas, assim, né? Mais uns 2, assim, que estão pra... Como é que fala?
Avulsos. Estão, assim...
É, exatamente.
Tá certo, tá certo.
No site tem... No site você acrescenta também mais uns... Mais 2, né? Se bem que daí a gente tira alguns que estão no podcast, né? Então... É tipo assim, 7 pessoas.
A equipe total do Legcast sendo gravando do site... Sendo gravando, sendo escrevendo, de aproximadamente tá 10 pessoas.
Muito bem, muito bem. E, Zaider, em suas próprias palavras, como é que você definiria o Legcast?
Um podcast que surgiu do nada, assim, só pra gente se divertir, né, fazendo podcast. Mas, ó, a gente começou fazendo aquilo que a gente gostava e agora tenta fazer não só o que a gente gosta, mas o que é legal, né? Assim, a gente tá tentando pegar assim, aquela parte, aquela coisa assim, a gente tem que gostar de fazer, não tem como ficar bom se a gente não gostar, né, tá certo?
Excelente.
Mas tenta fazer, assim, criar discurso, né, criar discussão, né, por isso que saiu fraseologia e alguns episódios mais assim, sérios, né, que o Arthur encabeça normalmente, né?
Uhum. Alguns nem tanto, né? Aí que são os que o senhor bem encabeça.
É, pelo menos era assim, né?
Agora, de onde veio essa história da galáxia perdida que você inventa na abertura, hein?
Loucuras surgiu do nada.
É, loucuras do Zaider. Acho que foi no primeiro episódio, né? Que você resolveu falar alguma coisa aleatória e saiu isso.
Não, eu tava pensando como uma frase de abertura pro cast, sabe?
Ah, sim. Ah, então... você até fez testes, eu acho. Você mandou pra isso. Gente. Eu lembro que a gente se passou... É que, assim, o lag foi... A gente se encontrou e teve a ideia do lag mais ou menos em agosto, eu acho. Agosto?
Foi novembro.
Não, foi um pouco antes.
Foi novembro.
Novembro, né?
É, tipo, última outubro, semana.
Outubro, novembro. Outubro,
foi
novembro.
Foi metade de novembro.
Aí a gente
foi passou... realmente metade de novembro. Foi só umas 2 semanas até já começar a fazer as coisas... Mas a gente tá fazendo as coisas.
Dezembro e janeiro. O oficial pra gente é o 1º de janeiro que a gente lançou o primeiro cast e saiu. Que é o nascimento do Legcast. Mas a gente. Como a gente se encontrou uns 2 meses antes, o Zé já começou a. Ele nunca tinha editado na vida. Começou a brincar com gravação, edição, aprender pra fazer. E fazer um monte de vinheta e fazer teste. E inventar essa ideia de. Frase pra iniciar os casts.
Aliás, percebe-se muito bem nos primeiros que o Zaider nunca tinha editado na vida.
Na verdade, eu tinha editado música.
Ah, é brincadeira.
Mas é uma coisa muito diferente.
É brincadeira, eu gosto da edição do Legcast. Os primeiros, como qualquer bom podcast roots das antigas, os primeiros são sempre os piores, né? Mas dá pra perceber nitidamente a melhoria no áudio e na qualidade do áudio com o decorrer do tempo.
Mas, assim, na verdade, eu gosto bastante do primeiro episódio também, né?
Porque... Não, gostar por amor é uma coisa, mas até você tem que admitir que o áudio lá tá uma tragédia.
Não. Né? Quanto a áudio, eu sei que não tá bom mesmo. Tô falando quanto a, assim, até tema, né? E discussão,
sim,
assim.
Sim, claro, claro.
Eu achei um episódio muito bom pra um começo. Ao contrário do segundo episódio, porque daí não fui nem eu que editei. Aí também não foi tão legal.
Assim. Já que estamos nesse tema, me diga lá, Gnu, dois episódios seus favoritos do Leg.
Os meus episódios favoritos, um deles é o de sonho. Sonho, sono, sonâmbulos e mais outras coisas.
Tá certo.
É, aí a gente resolveu falar de sonhos, pegar, falar um pouco sobre os sonhos e o pessoal fica contando sonhos.
Sim.
Aí participou, teve, nesse cast teve 3 pessoas de fora que participaram do cast, além de mim e do Zyder. É, mim, do Zyder e do Sr. B, teve a Paula e a Júlia, que eu não lembro de onde que elas são agora. Não, de que elas são, Zyder?
A Paula é amiga do B e a Júlia é minha amiga.
Ah, então.
Ótimo, muito bom.
A gente gravou, falou sobre o que é o sonho, falou da história, um monte de gente contou um monte de sonho. E teve até uma história legal esse cast, que a gente começou a gravar mais ou menos umas 11 horas, 10, 11 horas. Gravando, todo mundo falando, na maior bom, bem bom, cast, sei que foi, não sei o que, lá pra frente a gente percebe, lá pras 2 horas da manhã, depois de gravando um monte de coisa, a gente percebe, alguém tá gravando esse negócio?
Na verdade, a gravação deu pau.
É.
Sabe assim, quando o ícone da gravação fica ali, né? Então tá gravando aí. Eu fui dar uma olhada, eu passei o mouse em cima do ícone e o ícone sumiu. Puf. Sabe quando dá pau, ele só que ele fica ali com a imagem?
Sim, sim.
Né? Aí quando você passa em cima, ele sumiu. Aí, puta que pariu. Calma aí, gente. A gravação deu pau.
Tipo, tá quase no final do cast.
Sacanagem.
Já. Aí. Vamos regravar tudo de novo. Todo mundo lembra o que falou no cast? Então, vamos regravar.
E outro episódio favorito, Gnu?
O outro episódio foi o número 10 de Hype.
Hype, foi maneiro, foi maneiro.
É. E o número 10, tem um detalhe, o número 10 não é um episódio antigo, é um episódio bem atual.
É. Como assim? Como é que pode?
Ah, na verdade, eu tinha resolvido fazer umas brincadeiras com o Leg, assim, por causa dos números. Né? Tipo, lançar o 10 depois. Que deu lag no episódio.
Ah, sabe? Olha aí, Inception, viu? Olha que beleza.
É, só que o Arthur não gostou muito, daí a gente pegou e lançou o 10 bastante tempo depois e não fizemos com mais nenhum episódio.
É. Tá. O 10 era pra ter como 10. Demorou, a gente enrolou, o episódio 10 foi pulado. Se você for ver a timeline do lag, saiu o episódio 9 e depois o episódio 11. Cadê a porra do episódio 10? Aí o episódio 10 foi sair depois do episódio 49.
Tá certo. Tá errado não. Errado é quem dá razão pra vocês, né? Muito bem. É. Zyder, dois favoritos.
Eu gosto muito de um episódio lá no começo, o episódio número 8 de Viagem no Tempo.
Esse foi bacana. Eu sei porque eu como todo bom fã de podcast, eu já fiz a minha maratoninha do Legcast. Aliás, eu fiz a maratona quando o Legcast ainda tava começando, lá pelo... 20 e pouco, 23, 24, acho que foi o 20, foi qual que é o do Jack Chan? Foi o 20?
28.
Foi exatamente com esse que eu comecei, cara. Então não tinha nem tantos episódios, deu pra fazer uma maratoninha numa semana rapidinho.
Eu gosto bastante desse daí e eu sinto, eu tenho vontade de revisitar esse episódio, porque...
Refazer, porque tipo, teve coisas lá que já ficaram desatualizadas, né?
Eu, naquela época, não tinha assistido ainda Doctor Who, por exemplo.
Olha, pô, faz aí um de Doctor Who e me chama.
Como é que fala? E eu, como é que fala assim? E eu, assim, eu olho assim, porra, eu podia ter falado Doctor Who ali, né? Era perfeito, tinha...
Zyder.
Eu deveria ter falado daquilo.
Zyder, olha só,
ainda, não
uma conhecia. Coisa, querido, é pra isso que existe a parte 2. Faz um parte 2 desse mesmo episódio e comenta o que você achou que faltou, meu filho. É fácil, tranquilo. Outro episódio seu favorito.
Outro episódio meu favorito é 28, do Jack Chan, que você começou, né?
Sim, muito bom, cara. E aliás, são em duas partes, né?
São em duas partes.
Na
são...
parte 1, vocês focaram no quê?
Na parte 1, a gente coloca Jack Chan lá do começo da carreira, né? Um pouco da história de vida dele no começo, até um pouco antes dele vir pro... começar no Ocidente, né? Daí a parte 2 é mais para os filmes do Ocidente, né? Sabe, Olha do Rush.
Os filmes do Ocidente e o desenho, porra! Que vocês falaram do desenho também,
falamos.
Na parte 2?
Sim, falamos.
Só porra, eu adoro o desenho das aventuras de Jack Chan.
Eu tenho que dizer que a vontade minha é fazer uma terceira parte falando só do desenho.
Eu também, cara. Eu achava que tava precisando falar mais coisas só do desenho, cara. Acho que foram o quê? 3 temporadas? 4?
5.
5? Cara, eu não acho que via 5 a quinta temporada. Saiu a quinta temporada aqui no Brasil?
Saiu. Eu tenho todas as temporadas dubladas.
Eu não lembro de ter visto a quinta temporada. A primeira temporada é o Xandu, né? Que é os talismãs. É. Depois é aquela dos primos do Xandu, né? Que ele...
Não, primeiro tem a mão os negra lá com os talismãs brincando, sim, não sei o quê. E daí mistura isso e depois vem os primos dele.
É. Depois vem os primos, ainda é a primeira, ainda é considerada a primeira temporada?
Não, já é na segunda.
É a segunda. A terceira temporada são os animais. Os poderes os poderes quebraram os talismãs e foram pros animais, né?
Sim.
Depois a quarta temporada foi o quê? Foi o filho do Xandu?
A quarta. É. Não, qual é? Tem alguma coisa aí no meio, já esqueci também.
Mas eu gostei do mesmo jeito, eu gosto do mesmo jeito do Jack Chan. Principalmente o Wendell Bezerra dublando o Jack Chan é sensacional. Maldia, 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 maldia.
Apesar de que eu prefiro, na verdade, eu prefiro a dublagem dele de pessoa, né? Que é outro dublador, eu não sei qual é.
Ah, tudo bem, não, ok, mas, naquela série...
Mas ele fez um trabalho muito bom na série.
Cara, naquela série casou perfeito, porque o Jack Chan tá um Goku sem raio de energia, pô. Tá perfeito. Tá perfeito.
Sim, o trabalho dele lá é muito bom, eu gosto. É só coisa de preferência, sabe?
Sim,
Nada que vai fazer...
Tranquilo.
Não vou ver esse negócio. Não.
Falando em casts com celebridades, um dos meus episódios favoritos do Legcast é o 31, Jim Carrey parte 1 e parte 2. Cara, eu não lembro de ter rido tanto ouvindo um cast de biografia de ator, cara. Vocês surtaram bonito na hora de falar das coisas do Jim Carrey, cara, pelo amor de Deus. E um outro episódio que eu também adorei, porque foi completamente inusitado, completamente, como é que eu vou dizer, surpreendente, foi o 38, Funks e Funkeiros. Quando eu vi o nome deste episódio, e tem um comentário meu lá no cast pra comprovar, eu xinguei tanto o Sr. B, porque eu sabia que foi, eu já tava com noção de que foi culpa total do Sr. B, que é o carioca da equipe, de terem colocado esse tema de funks e funkeiros. Mas não é que o episódio ficou bacana, cara?
O mais legal desse episódio é a história por trás dele.
Conte.
Porque esse episódio foi o primeiro que eu não participei. Mas por quê? Porque todo mundo ficou com medo de que eu não aprovasse o tema. Funk, não sei o quê. Não, o Zário não vai gostar. Vamos fazer mesmo assim, né? Daí eles pegaram, fizeram tudo escondido de mim. Daí no último momento, assim, olha aqui, vai sair isso aqui. Daí, porra, tô quase terminando o episódio aqui pra sair. Não, vai sair isso aqui. Só falta leitura de e-mails e faz o banner aí. Foi completamente uma surpresa, até pra mim, esse episódio.
Aí, beleza, né? Pelo menos foi uma boa surpresa, né? Porque podia ter, pelo tema, podia ter saído uma catástrofe, né? Bom, mas vamos lá. Vocês agora são os mais novos agraciados do Nerdmaster Seal of Approval. Receberão, inclusive, o selinho para ostentar em vosso site. Mas diga lá, querido Zaider, para nossos queridos ouvintes do Paranédia, como é que se faz para chegar no Legcast?
Ah, fácil. Você digita no qualquer navegador de internet, www.legcast.com.br. Na verdade, o www só tá ali por estar, porque você não precisa colocar ele pra
acessar o site. Guino, o Legcast tem Twitter?
Tem, é @legcast.
E página no Facebook tem?
Mesma coisa, Legcast, fb.com/legcast.
Eu já tava achando que era fb.com/mesma coisa, né? Então vamos lá, acessem o Legcast, que é realmente um podcast muito divertido. A galera gosta de gravar e faz uma gravação muito boa mesmo. E ficamos por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias, galera. Um abraço.